Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
A paz do Senhor, meu irmão, a paz, minha irmã, que Deus te abençoe. É bom saber que você está aí. Vamos trazer mais uma porção da Palavra de Deus para os nossos corações. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. A Palavra do Senhor nos diz: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém era leproso. Quero dar tema a esta mensagem de hoje. Tema: doença invisível aos olhos. E você vai entender no decorrer desta mensagem por que este tema: doença invisível aos olhos. Uma das coisas que mais fascinam os militares é o que chamamos de elemento surpresa. Algo inesperado que acontece e que pode mudar o rumo do combate, pode até ser uma questão de vida ou morte. Naamã, ele era general do exército dos sírios. Tinha confiança e admiração do seu rei, pois diversas vitórias tinha conquistado para sua pátria pelo brilhantismo como comandante. Em sua nação, Naamã era um verdadeiro herói. O que poucas pessoas imaginam é que os heróis sempre têm problemas para enfrentar, tanto quanto as pessoas comuns. É verdade. Só que há pessoas comuns que fogem dos seus problemas. Literalmente, correm dos problemas. Os heróis também são pessoas comuns, mas que enfrentam os desafios que aparecem em sua frente. São pessoas que, como outra qualquer, têm medo, mas quando acuados, partem para a luta e descobrem o gosto maravilhoso da vitória. O Espírito Santo me fez lembrar, neste momento, de dois textos bíblicos que corroboram com esta mensagem. O primeiro, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 10, que diz: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte. Outra referência, Hebreus capítulo 10, versículo 38, que nos diz: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz a palavra do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para esta primeira referência, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Apóstolo Paulo passou uma tribulação tão grande que ficou desesperado, diz a palavra do Senhor, mas ele preferiu não confiar nele mesmo, mas confiar no Senhor Deus que ressuscita os mortos. Foi a palavra do apóstolo Paulo. E Hebreus 10:38, a Bíblia é muito clara quando diz que Deus não tem prazer na alma daquele que recua, do covarde, de maneira nenhuma. Apesar de ser um grande general e reconhecido em sua nação, Naamã tinha um problema que estratégias militares que usava contra seus inimigos não resolveriam nunca. A valentia não poderia salvá-lo, nem as armas poderiam socorrê-lo. Ele era leproso. Lepra. É isso mesmo. Se essa palavra assusta e levanta o preconceito de muitas pessoas, imagine o que é ser um leproso. Fique afastado de sua família. Sente-se para comer longe de seus amigos ou veja seus oficiais e soldados comentando uns com os outros que na próxima batalha uma parte do seu corpo se separará sem que o inimigo o acerte. Isso dói e dói demais. Eu não tenho dúvida disso. Apesar de ter sido preparado para enfrentar situações difíceis e exigiriam tomadas rápidas de decisões, é doloroso ser objeto de piadas, separação e até mesmo indiferença. às vezes. Naamã gostaria de sentir dor. É verdade. Os leprosos perdem a sensibilidade da pele. Ele, como um general, ele tinha visto muitos de seus soldados morrendo em meio de dores atrozes e dizia para eles que sentir dor é um sinal de que estão vivos. Não sentir dor é um sinal de morte. Meu irmão, em um belo dia, numa das investidas que deram em Israel, capturaram alguns judeus e entre eles uma menina. E a Bíblia diz que ela foi separada para ser empregada na casa de Naamã. A menina disse que havia um profeta em Samaria e que esse homem poderia curar a lepra do seu patrão. A palavra do Senhor nos relata que Naamã imediatamente foi pedir autorização ao seu rei e partiu para Israel. Chegando lá com sua comitiva, com muita pompa e muitos presentes de prata, ouro, percebeu que teria alguns problemas com o profeta. Aliás, foram 70 quilos de ouro e 350 quilos de prata. Mas ele pôde observar que teria algum tipo de problema com o profeta. Ele pensou: fui recebido pelo rei, mas esse profeta não quis nem falar comigo. Naamã deve ter imaginado quantos homens marcam audiências para falar comigo. E esse profeta não quis nem me receber e me manda recados. Para piorar a situação, Eliseu simplesmente manda Naamã tomar banho no Jordão, dar 7 mergulhos e também não orou por ele. Meu irmão e minha irmã, que me ouve neste exato momento, às vezes, quando somos grandes aos nossos próprios olhos, esquecemos que o Deus de Israel pode fazer coisas ainda mais grandiosas por métodos simples e fáceis. Tomar banho no Rio Jordão aos olhos de Naamã e de muitos, uma ordem tão ridícula para se obedecer, que quase fez com que o chefe dos exércitos voltasse para casa do mesmo jeito, com lepra. Ele também disse que na sua terra havia rios melhores do que os de Israel. Quantas e quantas vezes pessoas deixam de receber a bênção de Deus por ter um sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez, conceito elevado ou exagerado de si próprio? Sempre o que temos é melhor aos nossos próprios olhos, até que tenhamos um encontro real com o Deus verdadeiro. Quando o encontramos, o que temos torna-se nada. E do nada ele faz milagres, faz maravilhas. O elemento surpresa do Deus Altíssimo é a humildade. No segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 10 e 11, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi. Essas duas expressões, se indignou e se foi, me chamaram a atenção. Se indignou, se irritou, se irou e foi embora. Quando nós ficamos irritados, ficamos irados facilmente, principalmente por motivos injustos, a Bíblia diz que cometemos doidices, cometemos loucura. É o que diz a palavra em Provérbios, capítulo 14, versículo 17. O que se ira facilmente faz doidices. A loucura de Naamã foi quando ele se foi, sem receber o que ele mais desejava, a cura da sua doença, a cura da lepra. Mas depois, o general colocou o orgulho de lado e obedeceu, embora seguindo o conselho de seus soldados e não por vontade própria. Naamã pensou desde o princípio: um profetazinho de uma nação dividida e cheia de pobres me dando ordens. Naquele momento, ele estava para receber a lição mais profunda da vida dele. Deus age como quer, meu irmão. Deus age como quer, minha irmã. E não seria colocado em uma caixa por um general estrangeiro de maneira nenhuma. Após o 7º mergulho, ele viu sua pele sadia como a de uma criança. A guerra que ele não conseguia vencer, Deus venceu por ele. Naamã aprendeu que existem coisas mais difíceis de serem tratadas do que a lepra. O orgulho é o primeiro. Ele nos leva a olhar os outros ou suas atitudes com um certo grau de desdém. Por ser um homem acostumado a honras, acreditava que todos deveriam dar-lhe o mesmo tratamento. O tratamento ao seu posto, capitão, general. Deus o fez ver que quando uma pessoa nasce, ele dá um nome. Ele não dá um título. Títulos, cargos ou postos não fazem parte de nossos nomes, pois Deus concede as honras, mas também ele as tira.
É.
Naamã, um general abençoado pela infinita graça do Deus Todo-Poderoso, mas quando for ter com o Todo-Poderoso, com o Deus Altíssimo, será chamado pelo seu nome, não pelo cargo ou função que ocupa. Quero destacar neste momento alguns versículos. Provérbios 21:4 diz: os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Outra referência, Provérbios 28:25: o orgulho de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. E agora o texto áureo desta mensagem. Reflita comigo, meu irmão e minha irmã, por favor. 2 Reis, capítulo 5, versículos 14 e 15. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Irmão, então desceu. Deus, diz a Bíblia, que ele abate os altivos, os soberbos, os prepotentes, os arrogantes. Preste atenção comigo. Então desceu, mergulhou. Como nós precisamos nos humilhar, nos colocar diante do Senhor com um coração de servo e também diante das pessoas. Como o nosso orgulho tem nos separado das bênçãos do Senhor e do próprio Senhor, porque somos altivos, prepotentes, soberbos. O orgulho, a soberba, subestimar o próximo tem afastado muita gente de Deus. A segunda coisa que Naamã pôde observar nessa experiência, e nós podemos e devemos aprender, é que a lepra se parece com o pecado. Na lei dos judeus, o leproso deveria ficar afastado de todas as pessoas, mas até que isso acontecesse, muitos exames eram feitos na pele, era um sinal da lepra.
É,
o pecado da mesma forma está mais arraigado no interior do homem do que no exterior, nas profundezas da alma, mais que nas aparências. Aliás, se depender de aparência, quantos aparentam uma espiritualidade magnífica,
é uma maturidade excepcional, mas interiormente estão mortos, estão cheirando mal, porque vivem apenas de aparência. Por fora, uma maravilha, mas por dentro, como ensinou nosso Senhor Jesus, como sepulcros caiados.
Pois é, e essa aparência, esse pecado de hipocrisia nos separa do Senhor. Aliás, o que separa o homem de Deus é o pecado. Isaías 59, versículos 1 e 2. Naamã deixou os seus deuses, e mesmo retornando à sua terra, fez do Deus de Israel o seu Deus. O orgulho dele, juntamente com seus pecados, ficaram na lama do Jordão. Você que me ouve agora e sabe que Deus está falando ao seu coração e quer lhe dar uma bênção, não deixe que uma ordem vinda da parte dele, do Senhor, venha fazê-lo sentir-se inferior aos que estão em sua volta, pois nada do que o Senhor ordena é para nossa desqualificação, não, mas com certeza é para o nosso crescimento e para a glória dele. O que está impedindo você de receber as bênçãos de Deus? O que? Responda para você mesmo. O que está impedindo de você receber as bênçãos de Deus? É o que os outros vão pensar? Aliás, uma outra coisa muito séria. Nós vivemos, parece que em função dos outros, da sociedade, do mundo afastado de Deus. E o mundo divorciado de Deus não pode ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus. Mas nós, que já ressuscitamos em Cristo, não. É ao contrário, conforme Filipenses 2:5. Não seja orgulhoso, meu irmão ou minha irmã, perdoe seu cônjuge, ou quem quer que seja, pois este é o mandamento do Senhor, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Submeta-se às coisas pequenas, mas pré-determinadas por Deus. Mesmo que o mundo diga o contrário, não se esqueça que o elemento surpresa de Deus mudará a sua vida, a sua história. Você verá que Ele o convocará para fazer as coisas grandes, mesmo que você não seja um general, que você não tenha patente alguma. A recompensa, eu digo, virá, não em forma de um homem que está morrendo aos pedaços necrosados, não, mas um homem inteiro, de corpo e alma limpos, curado por dentro e por fora. A propósito, qual é a sua doença? Responda para Deus. Responda para você mesmo. É um câncer? É uma gastrite? É uma úlcera? Apenas isso? Ou é uma doença que você não consegue enxergar? Porque o orgulho não deixa? Porque você subestima as coisas que o Senhor tem colocado diante de você? Responda para Deus e que Ele possa te abençoar. Não se esqueça, de maneira nenhuma, não se indigne, não vá embora da presença de Deus antes de descer, de se submeter a Ele, ao Senhor, para que você possa ser verdadeiramente abençoado e abençoada, no nome de Jesus. Pai bendito, aqui, Senhor, estamos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. E aqui estamos, ó Pai, reunidos e clamando pelo sangue poderoso de Jesus, para que o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, soberba, prepotência, ó Pai, possam dar lugar, Senhor, ao sentimento de Jesus, à humildade, Senhor, que precede a honra. Nos ajuda, ó Pai, a ser servos, bons, fiéis a Ti em primeiro lugar. Que nós possamos sim tomar posse daquilo tudo que o Senhor tem reservado e tem colocado diante de nós. Mas muitas pessoas só querem as coisas grandes. Esquecem-se que o Senhor também é um Deus de coisas pequeninas. Ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, a negar a mim mesmo. Me ajuda, Pai Celestial, para que eu não seja orgulhoso, altivo. Não deixa, Senhor, o orgulho fazer com que eu perca a bênção, a vitória, Pai Celestial, que está proposto para cada um de nós. E aquele que me ouve agora também, nós colocamos os nossos corações diante de Ti, ó Pai. E a Tua palavra, Senhor, nos assegura que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Abençoa cada ouvinte. E que eles, Senhor, pelo Espírito Santo, possam detectar as doenças visíveis, mas principalmente as doenças invisíveis, porque são estas também que o Senhor quer curar. A Ti glorificamos, Te engrandecemos, no nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir Mais Que Palavras.